No último versículo, podemos começar pelo último versículo, porque ele já resume todo o capítulo. No fim dos dias, entendereis isto. Os fins dos dias não chegaram ainda, e nós vemos que esse capítulo é totalmente, quando fala também dos gentios, das outras nações, mas ele é totalmente voltado para o povo judeu, Judá e Benjamim, né, totalmente voltado. Não tem nenhuma aplicação aqui que eu vejo que é para nós nos nossos dias. É um capítulo que é exclusivo para Judá e Benjamim. E nós vemos que o final dos dias, até hoje os judeus não entenderam nada. E esse cativeiro da Babilônia, a volta deles, quando eles voltam para reconstruir o templo, não é esse tempo aqui. E nem tampouco quando Tito cerca a Jerusalém e destrói Jerusalém no ano 70, que é pior do que o cativeiro da Babilônia, quando os judeus são dispersos por todas as nações. E até hoje eles continuam dispersos. Quer dizer, eles não estão entendendo. Deus não trouxe eles ainda para a terra. Essa tribulação de Jacó, que fala o versículo 7. Versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Esse tempo de angústia para Jacó é o tempo da grande tribulação, quando os judeus vão ser perseguidos aqui de uma forma mortal mesmo. Vai ser tão grande a tribulação que se Deus não abreviasse aqueles dias, a palavra, nenhuma alma seria salva. Então vai ser tão grande essa angústia de Jacó que vai ser no final dos tempos. Aí quem vai sarar mesmo, porque o versículo 13 diz, não há quem defenda a tua causa para que possa ser curado. Não tens remédio nem emplasto. Os judeus chegaram numa situação que não tinha mais cura. Não tem remédio, não tem jeito. Se Deus não intervir na sua misericórdia, na sua graça, esse povo vai ficar do jeito que está. Eles não vão voltar para a terra. Eles não vão. Quer dizer, a profecia vai ter que ser cumprida, né? De certa forma. Todos os desígnios que Deus fala aqui, não sei o que. O versículo 24 mesmo. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. O desígnio do coração dele é que Jacó vai passar, essa angústia virá sobre Jacó, mas no versículo 7, como diz, mas ele, porém, será salvo dela. Um remanescente vai ser salvo dessa grande tribulação, e o rei, eles servirão ao rei que virá proveniente da raiz de Davi, que é Cristo. A eles vão obedecer e eles vão reinar aqui na terra em paz, em segurança, como nós já sabemos. Mas longe está, não tão longe talvez, esse tempo aqui da restauração dos judeus. Nós vemos que após o arrebatamento virá o anticristo, depois os 3 anos e meio de tribulação, depois mais 3 anos e meio da grande tribulação. E então esse capítulo é totalmente voltado para os judeus. E não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir quando Cristo vier reinar aqui na terra e quando os judeus vão se converter na grande tribulação e entender que Cristo era o seu Messias. Versículo 9, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. É um rei que ia ser levantado segundo a linhagem de Davi, que é Cristo, né?
Hoje eu recebi um e-mail de um irmão, ele fala que, depois de citar várias religiões pelas quais ele passou, até se tornar ateu, ele agora se converteu e disse que a Bíblia nunca fez tanto sentido quanto está fazendo agora que ele entendeu a verdade dispensacional. Nós podemos pensar em quantos cristãos que simplesmente perdem a oportunidade de desfrutar da palavra de Deus por causa do erro, da confusão que se faz justamente da profecia também, em relação a Israel, em relação à igreja. Essas passagens aqui geralmente são tidas como coisas que já aconteceram no passado, dentro de algumas correntes religiosas cristãs. Então, tudo se lê pensando, não, isso já foi, isso é um símbolo do que aconteceu nos tempos do imperador Nero, ou imperador não sei quem. Então, se perde muito de não entender a divisão das coisas na palavra de Deus. E é tão claro, né? A gente percebe. Aqui tem um versículo no final, nós vemos que tudo isso vai acontecer com eles, Deus vai trazê-los de volta à sua terra. Não é, como alguns julgam, o que aconteceu lá em 1948 na Palestina. Os judeus não voltaram para a terra, biblicamente falando. Eles não voltaram segundo a palavra de Deus. Tem uma outra passagem também lá em, acho que é Ezequiel, que fala da nunca se viu uma nação em um dia, alguma coisa assim. Mas isso é futuro também. É quando Deus vai restaurar um povo contrito, um povo arrependido, aquele que é o verdadeiro Israel, em humilhação, e não esse povo altivo que está lá. Semana passada alguém escreveu e falou assim, mas a profecia já se cumpriu, eles já estão lá, tudo. Aí eu mostrei justamente uma passagem que fala do estado de humilhação e de reconhecimento do seu Messias, né, na volta. Aí eu disse a ele, pergunte para qualquer judeu o que ele acha de Jesus. Aí você vai saber se cumpriu ou não essa profecia, porque realmente eles têm verdadeira aversão pelo Senhor Jesus. Pergunte se ele crê que Jesus é o Messias. Não, não vai crer. E aqui nós vemos que haverá tanto essa restauração que Deus dá, e ao mesmo tempo um juízo que vai cair, começando pela casa de Deus aqui, no caso, falando agora de Israel, né, começando por aqueles que professavam ser judeus, e obviamente incluído aí também a cristandade, né, a falsa igreja, ou a Babilônia, a grande meretriz, mas também pegando todos aqueles que se levantam contra Israel nessa volta. É o que fala o versículo 22, ele fala, ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. E obviamente quando Deus fala que eu vou ser o Deus de vocês, é porque eles vão reconhecer o Senhor como tal. Não vão mais estar avessos ao Messias deles. E aí o versículo 23, eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu. É uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Quando a gente vai lá em Mateus 24, um versículo que às vezes também é meio nebuloso, Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é uma coisa, é o raio, né? Ele cai forte, ele é rápido, não há como escapar. E aí no versículo 28 diz, de Mateus 24, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso aqui tem um sentido. A águia é uma ave de rapina e é dos animais mais rápidos. Ela vê uma presa, aí não tem mais chance. Ela desce a toda velocidade e agarra a presa. E o cadáver é como Deus vê o homem na sua condição de morto, espiritualmente morto. Então a gente poderia traduzir isso aqui da seguinte maneira: onde estiverem aqueles espiritualmente mortos, o juízo vai descer rapidamente sobre eles. Ou seja, não tem escapatória, não tem para onde correr. E é isso que vai acontecer nesse momento, quando o Senhor Jesus vier para libertar aqueles que são seus, na grande tribulação, e introduzi-los no seu reino, nesse reino de que fala ele fala aqui, o irmão leu do versículo que fala do rei Davi. Eu já não me lembro mais qual era o versículo. É o 9, né? Isso, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Esse momento será glorioso para Israel, depois de passarem por uma repreensão muito grande vinda do Senhor, porque eles vão entrar humilhados. Eles vão tomar a terra, mas em humilhação, não como foi feito agora em 1848, e como eles estão lá, que eles estão em altivez, estão como guerreiros, né, tomando pelos seus próprios esforços. Não, Deus vai colocá-los lá.
Uma coisa para esclarecer, que às vezes nós usamos o termo, né, judeus, genericamente. Talvez a gente, na hora que fala judeu, já entende que seja todo o Israel. Mas há uma diferença. Quando é falado só dos judeus, então fala das duas tribos, Judá e Benjamim. E nesse capítulo aqui, nós estamos vendo que é uma restauração, não só um livramento, né, para Israel, como uma restauração também para Israel como um todo, como Israel unido. Em todos esses versículos que nós vimos aqui, o versículo 7, por exemplo: ah, porque aquele dia é tão grande que não houve nem outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Quando fala Jacó, ele está falando dessas 12 tribos. Jacó é que posteriormente ficou sendo chamado Israel, e ele é então o pai, né, dessas 12 tribos, dessas 12 famílias que ficaram as 12 tribos de Israel. E então esse livramento de que ele está falando aqui no capítulo 13, e também que eles adorarão ao Senhor, nos mostra de um tempo futuro realmente, mas uma restauração para as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel serão restauradas e oferecerão seus louvores, suas adorações, né, a Deus, totalmente restaurados. E então é um futuro isso, porque nunca Israel experimentou isso. De todas as vezes que eles foram levados cativos, como para a Síria, para a Babilônia, nós vemos que eles retornaram, mas não ficaram em paz, não tiveram os seus próprios governadores perpetuamente com eles, para sempre com eles. Como será nessa restauração que ele está falando aqui nesse capítulo? Aqui, realmente, aqueles que procedem da tribo de Judá, que é a tribo real, né, eles serão os governadores, eles serão os reis, ou, como o irmão falou, o próprio Messias estará aqui, o Senhor Jesus, e terão as autoridades, né, serão tiradas do seu próprio povo, não de outros, para governar sobre eles, como tinha acontecido aqui mesmo nesse capítulo anterior de Jeremias, que nós notamos, né, que o rei Nabucodonosor, que ele começou então esse tempo dos gentios, e ele que dominava e punha quem ele queria para dominar sobre Israel. Mas nesse dia que está falando aqui, realmente não é algo que já aconteceu. É algo que vai acontecer ainda no futuro. É, nesse versículo interessante, esse versículo... versículo 11, eu creio... Isso, versículo 11. Porque Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Mesmo eles sendo culpados, Deus vai castigá-los com medida. Nós vemos no Novo Testamento, né, que nós somos abençoados com toda a bênção celestial nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é sem medida. Deus, para abençoar, é sem medida, mas para castigar, né, ele vai agir com medida, mesmo eles sendo culpados. Então nós vemos que essa restauração ainda não se deu com Israel em nenhuma época. E só haverá essa restauração, que é permanente, né, no final então desse tempo em que Deus há de castigá-los com medida, e depois vai livrá-los, tirá-los dessa prova, dessa angústia, né, de Jacó. E depois então de tirá-los, e a prova de que eles estarão com Deus, Deus estará com eles, e eles então servindo a Deus, como nunca aconteceu antes. Nenhuma das vezes que eles foram restaurados, e até aquela que voltaram de Babilônia pelo rei Ciro, que restaurou-os, né, no tempo de Esdras e Neemias, nem naquele tempo foi algo duradouro, foi logo passou, culminou, inclusive, com eles, desse remanescente que voltou de Babilônia, culminou com eles matando o seu próprio Messias. Foi o maior crime que eles poderiam cometer, o maior erro, né? Que ele fala que a culpa maior deles, desse sangue que foi derramado, o sangue de Cristo. Mas eles não tiveram nenhum tempo duradouro de paz e de servir a Deus, de serem restaurados, não só salvos da tribulação, da angústia, mas também restaurados para Deus. Então eles realmente, esse tempo, não gozaram ainda, e irão gozar então no futuro, no final da grande tribulação, quando Deus então restaura Judá e Israel. Isso que é importante entender, que essa restauração aqui não vai ser só dos judeus, das duas tribos, mas das 12 tribos de Israel.
Versículo 4, está claro isso? E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Claro que nós estamos vendo aqui que foi Jeremias viveu no tempo de Judá e Benjamim, e foi direcionado as palavras a Judá, porque ele estava ali em Jerusalém, né? Mas aqui, realmente, o capítulo está falando, Deus está falando a respeito dos dois, Israel, 10 tribos, mais Judá e Benjamim, mais 2 tribos.
No capítulo 37 de Ezequiel, esse capítulo que fala dos ossos secos, e são trazidos à vida, pela linguagem figurada, não é a ressurreição, né, mas é a ressurreição de uma nação, vamos chamar assim. Às vezes é usado até para o Evangelho, aquela passagem, para a pessoa se converter, que Deus vai dar vida para ela, etc. Mas é a ressurreição ou restauração, melhor dizendo, de Israel como um todo. Lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 15, diz: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve neles, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só, na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam essas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara. e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Porque toda a história de Israel, até depois da divisão do reino, né, quando aconteceu lá no Antigo Testamento, nunca mais eles se encontraram, né, nunca mais foram um só reino. A gente vê no Antigo Testamento que a história se divide em duas linhagens, o reino de Judá e o reino de Israel. E vem caminhando as duas paralelamente, mas não se encontram. E haverá esse dia, então, que Deus vai restaurar, e haverá um só povo. E haverá um só pastor também, né? Que a gente sabe disso. Eles estarão todos sob a pessoa de Cristo. Que dia glorioso, né? Se a gente pensar, e nós estamos vendo isso, nós estamos enxergando isso, porque nós vivemos numa época quando tudo é muito evidente em relação ao mundo. A gente está vendo Israel está aí ainda, continua aí. Muitos povos antigos simplesmente desapareceram. Até mesmo os romanos, os originais romanos, não são os romanos que existem na Itália. Mas aqueles romanos apareceram. O que existe lá são povos que tomaram o vácuo deixado pelo Império Romano e assumiram, então, a identidade de Roma. Mas, no entanto, os israelitas não, são os judeus, né? Estão aí. As 10 tribos, ninguém sabe onde está. Deus sabe. E Deus vai recolhê-los e trazê-los para a terra de Israel, para a Palestina. E aí, quando eles chegarem, eles vão perguntar para o Senhor: que feridas são essas? E o Senhor vai falar: são as feridas que foi ferido na casa dos meus amigos, né, você fala, né, Zacarias, né? Porque Israel não terá tomado parte na rejeição e crucificação do Messias, mas será Judá e Benjamim, que é o que chamamos de judeu hoje.
E o bonito que a gente pode ver no versículo 21, quando ele fala assim: porque quem é, no meio do versículo, porque quem é aquele que se tem empenhado em se achegar a mim, diz o Senhor? Nós vemos que o povo, quando falou que cumpriria tudo o que Deus dissesse, nós vemos que eles caíram no maior erro que poderiam cair. E nós vemos que com o advento da lei dada ao povo, a lei nada mais era do que mostrar, nada mais devia de fazer do que mostrar para eles que eles eram incapazes de cumpri-la. Porque eles eram fracos, eles eram maus, pecadores. E nós vemos que com tristeza Deus fala isso. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Então eles não podiam se chegar a Deus através da lei, através de nada que fizessem. Assim como é o homem perdido hoje, o homem pecador, ele não pode fazer nada para se chegar a Deus. Não existe um meio. O único meio foi através da obra do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a gente lê o seguinte, não precisa abrir lá, eu vou ler: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quisesse, mas corpo me preparasse. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima de sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esse é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. E aí fala do privilégio que nós agora como cristãos temos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós vemos que a diferença ali é que Deus hoje se compraz, tem gozo em ver que todo aquele que aceita seu filho como seu salvador, agora justificado, pode se achegar livremente com consciência limpa diante de Deus. É recebido agradavelmente diante do Pai. Então, que privilégio temos, né, de, como cristãos, poder ter isso e desfrutar disso, de podermos nos achegar a Deus limpos, justificados, e ainda mais, entender que Deus se alegra de nós quando nos achegamos a Ele. Uma simples oração que um cristão faz é motivo de alegria para Deus. Se entendêssemos isso a esse ponto, nós estaríamos cada vez mais alegrando a Deus.